estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E voltamos com o Em Manutenção Podcast depois das férias.
Voltamos das férias das Bahamas, né?
Das Bahamas da minha casa, enquanto eu estava de férias no final de ano. Mantendo o distanciamento social, mantendo a quarentena e jogando o Ouzinho e assistindo o Ouzinho basicamente o dia inteiro. A gente tá de volta agora pra mais um ano, quer dizer, né, pro nosso, oficialmente, o segundo ano, ou ainda tá no primeiro, o que que a gente considera?
Ah, vamos falar que é o segundo semestre, né, tipo uma faculdade isso aqui.
Vamos de segunda temporada, de Season 2, essa temporada vai ser um pouquinho maior, vai ser que nem o The Office, começou com a primeira temporada só 6 episódios, depois teve 25 na segunda, vamos comparar com o The Office, porque, né, pra botar um nível bom de comparação aí.
É isso que eu ia falar, uma comparação muito boa, já que você começou.
E a gente tá hoje de volta falando do que a gente fez, basicamente, nessas duas, três semanas que a gente ficou de fora, né, Belkin, que é jogando e falando e assistindo a raid do Castelo da Natália, a Castle Nafria.
Eu gosto como a Castelo da Natália, ele virou um jargão na guilda. Muita gente fala agora e toda vez que fala eu penso que é tipo uma casa da Poli, tá ligado? Mas é muito bom esse nome.
Eu acho melhor é o nome do boss, né? Que é o Sr. Denilson.
É o Sr. Denilson, muito bom, último boss. Aí.
Isso foi maravilhoso, né? O Castelo da Natália, que a gente vai matar o Sr. Denilson.
Sr. Denilson, líder aí do Castelo da Natália, também troca pneu. Que é muito nome de borracheiro.
Total. E nesse período que a gente ficou de fora, teve o lançamento da raid, tanto no normal, no heróico, depois, na semana depois, no dia 15 de dezembro, no mítico. Teve a organização do core mítico da Insanity também, a progressão que está sendo feita. Teve o lançamento do core 2 da série B da Insanity também.
Voltamos, né, a fazer mais de um core na guilda.
Voltamos, mais uma vez, o muro maluco querendo se responsabilizar por um monte de jogador que ele não conhecia e começar a fazer entrevista e progressão e teste, etc. Mas enfim, né, minha vida de maluco. Teve a corrida, a Race to World First, que a gente comentou no último programa também. Ela começou e terminou em 2 semanas. A gente achou que ia durar um pouquinho mais porque a raid estava um pouco difícil. Mas na verdade é a gente que é quadrado mesmo. O pessoal continua sendo bom e que fechou rapidinho a raid.
Rolou até a aposta na guilda, né?
Rolou, e o pessoal achando que ia demorar um mês pra fazer essa progressão, durou uma semana e pouquinho. E então, como a gente tem muita coisa pra falar sobre a raid, a gente vai fazer um programa sobre ela hoje, tanto como lore, quanto como gameplay. A gente vai fazer um compiladão do Castelo da Natália. Então, bora pro programa.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
Então acho que pra começar essa conversa, né, sobre Castelo Nafria, a gente pode primeiro falar sobre quem já fez tudo lá, né? Quem já fechou todos os conteúdos, que é quem? As guildas boas que recebe pra fazer isso. A gente teve aí a Race to World First, né, a corrida pelas melhores guildas do mundo, pelas empresas que tem guilda, pelas guildas que tem empresa, vice-versa, né? Que fizeram suas progressões, streamaram, fizeram eventos. A gente teve, que a gente comentou no programa de Race to World First, um evento neutro, que foi bem meia boca da OTK.
Nossa, foi uma bosta o evento do Asmongold. Eles esqueceram de falar da raid, ficaram abrindo cartinha de Pokémon no meio da live. Foi totalmente nada a ver.
Mas as outras guildas que estavam focadas nisso, elas tiveram uma progressão muito legal. Foi muito divertido de assistir, porque a gente viu estratégias incríveis, né? Tipo, por exemplo, a galera dando commit, né? Ficando, até quando era pra estar morto, tentando bater. Que nem foi a Limit durante a progressão do Sludge First. E falando em Limit, eles foram os campeões de novo, né? Aí pela segunda vez seguida, eles pegaram o Cutting Edge, a primeira guilda do mundo a pegar o Cutting Edge, seguidos pela Echo, que também era uma grande concorrente. E aí a gente já tem atualmente, quando a gente tá gravando esse podcast, 8 guildas já pegaram top 10 ali das melhores guildas do mundo pra fechar. E eu queria dar um destaque pra vocês que não conhecem, porque eu não conhecia essa guilda, o Moro me falou sobre ela, que ela teve uma progressão muito legal até em minha luta, que é a Fat Shark S. Tem um nome diferente, mas estão aí no top 10. E eles são uma guilda profissional, né? Porque eles estão aí no top 10 das melhores guildas do mundo. Só que diferente das outras guildas que raidam até 16 horas por dia, eles raidam 4 horas por dia, olha só.
O pessoal da Fat Shark, eles são monstruosamente bons. Já acho que faz uns 5 tiers que eles estão sempre no top 5 de corrida de raid mítica. E eles não são day raiders, né? Eles não são aquelas pessoas que largam o emprego na semana pra poder fazer raid e ficam raidando o dia inteiro, né? Acordam, tomam um café e vão raidar, e aí terminam de noite pra ir dormir. Eles vão pro trabalho deles normal, têm as vidas dele pessoais, e aí se juntam de noite no horário de raid, assim como eu, você e nossos ouvintes que raidam com seus colegas, e fazem a progressão, mas o problema é que eles fazem no mítico e na primeira semana, sabe?
É, pois é.
Então mostra o nível que eles são bons, né? Inclusive, sim, alguns membros da Fat Shark foram pra Limit nesse tier, acho que foram 3 ou 4 contratações, entre Nayalotta e Natria, né? Entre o final de BFA e o início de Shadowlands, pra você ver o nível da galera que joga lá, né? E mesmo sendo europeus, eles estão contratados e eles jogam pela Limit, né? Então eles jogaram de suas casas, com um pinguezinho ali de 100 e poucos, que nem Brasil jogando nos Estados Unidos. E mesmo assim, os caras são muito bons, né? Continuam líderes.
E mesmo saindo alguns jogadores da guilda, eles ainda conseguiram pegar top 4, né?
Sim.
Que às vezes a gente pensa que... Não, às vezes perdeu uns jogadores muito importantes, mas não. Parece que eles têm todos os jogadores dos servidores bons, estão ali, naquela mesma guilda.
A gente pensar em quantidade de players, a Europa ela tem um público muito maior, né? Você pensa aí também um exemplo da Method, né? Da fatídica Method, que se reformulou nesse ano, mas... contratou dentro do continente europeu, lá tem a comunidade de WoW e vários países, é bem grande, não é que nem aqui no Brasil, que é Brasil e depois não tem muito ao redor, né? Tem alguns da América Latina, mas não são tantos. Só que mostra, né? A Fat Shark S conseguiu se reestruturar, a Method se reestruturou também nesse período. Tem bastante player pra poder suprir essa necessidade e bastante player que joga o WoW há bastante tempo, né? Claro que não é todo mundo que joga bastante tempo que joga bem, mas... acaba tendo por quantidade, acaba tendo uma quantidade maior de players de alto nível, né?
Sim, sim.
E acho que é interessante a gente falar que a corrida foi muito apertada também, Belkin.
Sim, foi no limite ali pras top 3, assim, vamos dizer, né?
A Echo, ela tava praticamente empatada com a Limit. E aí nossos ouvintes vão falar, ai, mas a Limit é pior porque tem 16 horas de diferença. E a Echo só começou um dia depois. E aí o pessoal vai esquecer as 9 horas que a Limit não conseguiu raidar no primeiro dia porque não tava funcionando, que ela ficou em manutenção. E aí o pessoal vai sempre pela informação superficial, né, e não entende. Mas dessa vez, diferente de Nayalotta, a Echo podia ter ganho. Em Nayalotta a Limit tava muito na frente, muito na frente. Mas dessa vez a Echo fez um pool de 20%, 15%, tava mais ou menos empatada com a Limit, enquanto a Limit tava fazendo pools de 5%. Porque a diferença desses 15 para 5 é a execução, né? Não é uma questão de mecânica até o final como era, por exemplo, a Jaina. Então, tava bastante perto. A Echo, mesmo eu não gostando deles, por tudo que aconteceu, né? Na confusão da Method, mesmo não gostando da...
das personas.
Das personas. Não das pessoas individuais, né? Mas da organização, como ela foi criada, como ela largou a Method, que eu também não gosto, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Eu tenho que reconhecer que eles jogaram muito bem. Eu sou fanboy da Limit, fiquei feliz que eles ganharam, comemorei aqui. Tava no meio de uma Mists of Tirna City, fazendo o labirinto. Eu quase não vi aqui, eu ouvi de canto de olho. E aí quando, depois que acabou a dungeon, né, depois que timou, aí eu gritei e comemorei. E aí, em terceiro lugar, ficou a Pisces, que é a outra grande guilda desses três, as três potências do World of Warcraft hoje em dia. Tem a Limit, a Echo e a Pisces. E esse foi realmente o top 3. E se olhar lá na minha previsão lá no WhatsApp, Belkin, eu acertei.
Do que? De top 10?
Top 10 não, né? O top 5 eu disse lá e cravei. E acertei, tá lá, pode olhar que tá tudo certo.
Você apostou isso com alguém?
Não apostei, né, porque eu sou bem otário. Mas eu podia ter apostado porque eu ia ter ganho. Falei a previsão da ordem e deu certinho.
A gente já fica preocupado com a aposta que tem da próxima expansão, né?
Já tá dizendo que eu tô ganhando aí. Mas enfim, e aí também tem a nossa guilda, que também tá nessa corrida aí de World First, mas lá no, do outro lado, né, de World Last.
Deixa os caras escutar isso que eles ficam putos.
Mas e aí, Belkin, como é que tá a raid do Core 1?
Cara, primeiro falando da raid no geral, antes de começar a falar sobre o que eu achei sobre lutas específicas, eu acho que essa é uma das raids mais incríveis do jogo. Eu achei todos os boss legais, até os boss que eu não gostei eu achei legal. Eu gostei muito da temática, tudo bem que eu sou meio assim de falar disso, né? Porque tudo que é meio gótico eu gosto, né? Tipo estilo Van Helsing, eu, sei lá, tatu Van Helsing no peito. Mas eu acho a ambientação, a música principalmente da raid, eu achei incrível. Pra mim, entrou assim no top 5 de melhores raids que já teve no WoW. Não sei se você concorda com isso nesse top 5 seu também.
Eu achei legal a raid, não sei se entra no top 5. Mas é uma raid muito boa. É uma raid que eu gosto de fazer, diferentemente de Nayalotta, que eu não gostava de fazer, entendeu?
É, sim. É, eu acho que ela dá de 10 a 0 em Nayalotta.
Sim. Apesar que tem algumas lutas em Nayalotta que eu gostava, eu acho que eu prefiro, num geral, eu acho que eu prefiro, sim, essa raid.
Acho que a única coisa que me incomoda dessa raid, que a gente tava até conversando antes de começar a gravar, é que eu acho que tem muito Adion, um Adion muito chato pra ele ficar limpando entre os boss. Eu também não sei se é problema do pessoal do core que vê a trap que o Adion coloca e quer se jogar de boca.
Ah, mas eu posso falar que no meu também tá acontecendo a mesma coisa.
E a gente fica morrendo porque, sei lá, o Karate, que é um dos Monkey Healer, nosso core dá um peão do baú e passa por cima de três. Mas aí é de filha da putice que ele faz isso. Mas eu acho que todos os boss têm mecânicas boas, tem mecânicas novas em vários deles, tem mecânicas que são frustrantes na progressão, mas no final eu acho que é uma das raids que eu mais me diverti fazendo durante a progressão.
Eu acho que das últimas raids que eu fiz, ela tá atrás de Dazaralor. Eu vou colocar só BFA, eu acho que ela só tá atrás de Dazaralor. Eu acho que eu prefiro Dazaralor a ela, porque se voltar pra Legion, eu acho que tem raids que eu gosto mais de Legion do que dessas duas.
Ah, sim. Eu acho que também é legal, por ela ser a primeira raid da expansão, ela já começar com o pé direito. Porque se a gente comparar com a primeira raid de BFA, ela não dá de 10-0, ela dá de 1000-0, porque o Jira era um porre. Tinha lutas legais, mas tinha bosses que, nossa, eram insuportáveis. Aquela roda de limpar era insuportável. Então eu acho que a expansão começou com o pé direito. A gente não sabe se as próximas raids vão ser boas ou vão ser uma merda dessa expansão, mas pelo menos essa foi boa. Essa foi uma raid legal.
Esse é um consenso que a gente sempre teve, né? As raids do WoW são muito legais sempre. Essa acertou também em estilo de arte, música e ambientação. É, as mecânicas das lutas, mesmo nas raids chatas, elas são legais. Com exceção do Garrum, que é uma merda.
E do Zul, né? Porque puta que pariu.
Ah, o Zul eu achava legal. A execução, o problema era chegar nele, né? O problema não era a luta em si, a luta era tranquila.
Eu acho que eu ainda tenho trauma do Zul, porque quando começava a luta, eu sei lá, a luta pra mim começava alguns segundos depois, porque nesse primeiro meio tempo meu PC morria.
Não, a luta do Zul era legal, tinha que tancar o cara no canto, e aí tinha que queimar os Hades no meio da sala com Lust. Era divertido, não era tão zoado, não. Agora, Garrum era uma merda, foi o pior boss que eu já vi. Talvez se eu chegasse a fazer os generais da Legião,
da Legião de Pedra,
é isso. É, talvez se eu fizesse esse agora no Mítico, talvez eu achasse pior que o Garrum, porque é tudo aleatório, tudo sem timing, tudo na moda caralho.
E tava bugado, né? Vamos destacar que a Limit, durante a progressão do Stone Legion General, que é o penúltimo boss da raid, eu acho que mais da metade das tries dele foi por bug.
Ah, mas isso sempre acontece. Se você acompanha as raids, e também eu sugiro que acompanhe agora a partir dessa pra frente, né? O pessoal que não acompanhava as de BFA. A guilda que tá em primeiro é a guilda que faz o beta test pra Blizzard. Então,
o beta live test, né?
Eles tiveram bugs basicamente em todos os bosses até o Denatrius. E aí, quando eles chegaram no Denatrius, a Echo também tava. E aí, os dois fizeram os testes dos bugs ao mesmo tempo, né? Mas é, sempre quem tá em primeiro é quem testa pra Blizzard corrigir pros outros. É sempre assim.
Mas pelo menos dessa vez eles não sumiram com o boss, né?
Tem isso também, né? No
Porque,
meio da...
talvez nossos ouvintes não saibam, mas durante a progressão de Nayalotta, quando a Limit e a Method estavam no Nizot, a Blizzard reiniciou o boss em todas as instâncias do NA, de uma vez. Então, a gente, por exemplo, tava fazendo progressão e o boss sumiu na nossa frente. E ficou, tipo, lá, uns 5 minutos sem boss.
O que aconteceu foi que a Limit, testando o boss, né, descobriu que se eles se curassem bastante, eles não precisavam ir pra sala lá da Mythic Phase, porque o dano não era tão forte assim, aguentava com os cooldowns de healer, e eles conseguiam bater no Nizoth até ele morrer, sem precisar fazer a Mythic Phase. A Limit descobriu isso e falou, vamos testar, vamos. Aí guardaram o Lust, lustaram, se seguraram vivos e pegaram do Nizoth, começava no 60%, se não me engano, a Mythic Phase. Quando tava chegando em 12% da vida no Nizoth, a Blizzard apertou o botão de emergência e deletou o Nizoth de todo mundo nos servidores. Porque senão a Limit ia matar, sem fazer nada, só batendo no boss parado, porque as mecânicas,
né,
tinham parado.
Maravilhoso.
Eu, se não me engano, tem vídeo disso, eu vou tentar achar o vídeo dessa deletada que a Blizzard fez, porque é maravilhoso perceber a cara deles quando eles percebem que eles quebraram o boss, que eles fizeram um negócio que a Blizzard não pensou. que era não fazer a mecânica, e iam matar o boss na cagada, né, sem querer.
Mas pelo menos dessa vez, além de todos os bugs, não precisaram fazer isso. Não precisaram apertar o botão de emergência, que com certeza ia ficar na cabeceira da cama do Ion. É porque ligam pra ele e desliga. Agora tá todo mundo de home
office.
Lembra
a menina super poderosa, que é o telefone palhacinho?
É.
O nariz apitando.
É um telefone que é o martelo do Trau.
Tipo isso.
Ele atende.
Welcome! I have so been looking forward to your arrival. Let's see. Who have we here? Our wayward prince, of course. The deposed accuser, ever so earnest. And our mutinous former general, along with a contingent of mortal rabble eager to meet their end. We tire of your preening, Denathrius. Come and face us! I seem to recall a similar bluster from you not so long ago, Renethal. And we both know how that ended. It seems you failed to learn your lesson. Perhaps I was too lenient. I am, after all, known for my compassionate nature. Let us begin your atonement with a suitable challenge, shall we?
Mas então vamos discutir um pouco sobre cada boss que a gente achou, das mecânicas, se a gente wipou muito, se a gente wipou pouco, mas com certeza a gente não wipou pouco em nenhum. E pra gente ver o que a gente achou um pouquinho de cada luta individual dessa raid.
O Castle Nafria é a base, né? O castelo do Sr. Denathrius, do Sr. Denilson, como a gente chama. É, que ele é o líder de Revendreth, e a gente descobriu, na verdade a gente já sabia do beta, né, mas o público ficou sabendo disso, que ele é um traidor da zona e de Shadowlands nas cinemáticas de Afterlives. Revendreth, naquela que a gente descobre que ele tenta ser um líder simpático pro seu povo, né, mandando uma carta com garbo e elegância falando sobre como Revendreth está passando por uma crise, mas podem confiar nele.
É, conheço muito bem um líder assim.
É, não, exato. E a gente descobre que ele tem a sua aliança com o Jailor por trás. E durante a questline de leveling, quando a gente chega em Revendreth, a gente descobre que ele vai enviar toda a ânima que existe em Revendreth para o Maw, para o Jailor, para que eles atinjam o objetivo deles, que a gente não sabe qual que é ainda, porque não foi revelado. Descobrindo isso, a gente se alia com o Renatal, né, o Renatão, como a gente tem chamado também, e os outros NPCs que a gente encontra na questline para poder invadir o castelo e liberar Revendreth da influência maligna do Jailor na figura do Sr. Denilson, do Sr. Denathrius. E eu achei legal isso porque é uma... apesar de ser uma coisa que liga com a lore de Shadowlands inteira, eu achei legal que é uma raid de Revendreth. É uma raid dos Ventyr, né, da questline, daquele pedaço ali, o que abre a possibilidade de ter uma raid de Ardenwild, uma raid de Bastion, uma raid de Maldraxxus em conteúdos futuros, nos patches anteriores. Eu achei legal esse link que eles fizeram.
O que seria bem legal, mesmo que a raid fosse menor, né? Porque a gente, primeira raid da expansão já veio com 10 boss, então eu, por exemplo, não me incomodaria de vir uma raid, sei lá, em Maldraxxus com menos boss, ou até com mais boss, se eles quiserem meter o louco. É, fico triste, porque em Bastion não seria a Devos. Porque ela merecia muito ser um boss de raid, muito da hora o personagem. Mas a temática, que nem você falou, de juntar a questline que você tem no mapa, e até também quando você vai fazendo campanhas de classes de outros pactos, né, de outros covenants, você ir vendo que tem um pouco de influência ali, principalmente em Maldraxxus, é legal, porque complementa muito a lore inteira de Shadowlands.
E eu achei bem legal que, diferentemente de como começou o BFA, né, que a gente tinha uma raid em Uldir, que só quem entendia o que a gente estava fazendo ali era o pessoal da Horda, que upou em Nazmir, né, que era uma coisa bastante específica. Agora é uma raid que tem conexão com a lore inteira de Shadowlands, que faz bastante sentido para todo mundo e todo mundo entende o que está acontecendo.
Sim.
Não é que nem... até a própria Blizzard, né, acho que eu já falei isso antes, mas quando chegava em Uldir, e até em algumas dungeons de BFA, o NPC perguntava, mas quem é você? Porque era um NPC que não tinha interagido com o seu personagem, dependendo da sua facção.
Sim.
E você tava fazendo aquela dungeon de qualquer forma, né? Então é uma coisa que a Blizzard mudou pra essa expansão que eu achei bem legal.
É, tem até um... eu até consigo lembrar disso, de quando a gente fazia aquela dungeon de Drustvar. A mansão...
Capelo.
Mansão Capelo, isso. E quando você tava indo pro Goraktu, né, o último boss, os NPC falavam, tipo... É, quem são vocês? Eles não importam, mano. Quem são eles? Só vamos matar o bichão.
Só caceta o boss aí.
Tá? É. Era uma interação interessante, mas em questão de lore é meio meme, né?
É, eu achava bem zoado, na real. Me irritava bastante. E também, agora, falando de dungeon um pouquinho, rapidinho, acontece isso ainda em Shadowlands, mas porque a gente não faz as dungeons na questline de leveling, né? É na questline de Covenant alguma das dungeons.
Sim.
Então, por exemplo, a The Other Side é uma questline de rank 15 de renome de Nightfae. Então, se você não fez isso, você não sabe por que, que você tá ali.
Outra que a gente tem esse exemplo é, por exemplo, Teatro da Dor. Que você pode ser Maldraxxus ou não, toda vez que você entra, eles só te consideram como competidores do Coliseu deles. Independente se você é Maldraxxus, se você viu a lore, se você dorme abraçado com a Draca, você é só um competidor.
É, então eu achei isso zoado na dungeon, mas na raid eles a corrigiram, eles fizeram uma raid com uma conexão, então eu acho que vai fazer sentido. É uma coisa que eu reclamaria pra Blizzard pra levar em consideração isso pra todos os conteúdos, a gente fazer sentido porque que a gente tá lá, porque só fazer, na minha concepção, perde um pouquinho da graça.
Até porque não faria sentido não ter, porque quando a gente termina a zona de Rivendreth, a gente tem aquele cenário horrível que a gente luta do lado do Draven e do Príncipe, né? Então, tipo, se a gente chegar lá e o cara não lembra da gente, vai se ferrar também, né? Aí exato, ia ser complicado.
Bom, e aí entrando na raid, entrando no castelo, a gente tem ali a primeira ala, né? O main hall de entrada. Então a gente começa, né, a raid com o boss Ginshasa, o Shriekwing, né? Que é uma gárgola gigante que até... Quando eles anunciaram Shadowlands, eles falaram que a primeira raid ia ser em Rivendreth, tinha uma gárgola gigante no topo do castelo. Não sei se você lembra dessa foto que eles mandaram.
Eu lembro. Eles mostraram, se eu não me engano, até na própria BlizzCon essa foto.
É, então. E aí, essa é a gárgola, né? Eu tinha entendido naquela época que ia ser um dos bosses finais, mas não, é o primeiro. Me deu uma brochada, mas tudo bem. É uma luta até que divertida.
Sim.
Que a gente tem que usar os pilares ali pra se esconder, porque a gárgola, que nem um morcego, ela usa ecolocalização pra encontrar a gente pra dar porrada. Então a gente se escondendo, ela não consegue perceber. Não faz muito sentido com ciência, né? Porque não precisa encostar na ecolocalização. A ecolocalização, se você se mover, ela... Mas enfim, né?
A gente adapta, né, pro joguinho.
É, eu acho que funcionaria mais legal se você, tipo, quando ela tá castando o negócio, você não pode se mexer. E não, você tem que se mexer pra desviar da ecolocalização. Eu acho que é contra-intuitivo.
Mas aí os caras que jogam de melee é maníaco ficar pulando pra qualquer coisa, velho.
Eu acho que seria mais legal uma mecânica que a gente tivesse que se mexer, mas aí na hora que ela castasse a gente tinha que parar de se mexer. Faria muito mais sentido tematicamente com o morcego. Mas tudo bem, eu gostei da luta, achei uma luta divertida.
Eu acho que pra primeira luta da raid, ela é bem tranquila. Ela é muito fácil. Porque você caceta o boss, desvia de qualquer coisa que se mexe, e depois você para de bater nele. E aí você bate de novo. É tipo, é muito simples a luta. É, no modo mítico ela tem uma coisinha chata ali, que você tem que pegar as lanternas pra conseguir ver. Não vou ficar explicando, porque isso aqui não é um guia, né? Guia você pode ver de outros canais que explicam muito melhor do que a gente. Mas eu achei que nem seria uma luta divertida, porque você fica a maior parte do tempo parado batendo, que é o que é legal, né? No final das contas.
É bem boss de... primeiro boss de raid, né? Só pra liberar a raid pra você poder farmar BOE nos ads, pra poder limpar o resto. É uma bem... uma luta clássica de início, assim como Talok também era. Só que lá em Udyr a gente tinha também a Mother depois, não adiantava nada, né? Tinha mais um obstáculo, que aí era um obstáculo bem grande, principalmente pra Pug. A Mother, o pessoal via aquele laser e lá e queria passar por cima, não sei porquê. Então eu achei uma luta legal e achei legal essa estrutura também de, ó, primeiro boss, aí depois você escolhe o caminho pra onde você vai. Eu achei bacana também.
Sim, é legal porque a gente conseguiu ver isso até na progressão mítica, né, da Race to World First. Algumas guildas preferiram fazer certas ordens de boss do que outras, então tipo, a ordem de matar os boss foi diferente, né? Enquanto uma guilda tinha matado, por exemplo, o Hungering de Sawyer, tinha alguma guilda matando o Artificer de Simox. Foi bem legal isso, essa escolha que eles tiveram de fazer múltiplas alas pra você decidir pra onde você quer ir. The kennels house the master's hunting pack. He keeps the beasts starved for flesh. Release! Put an end to the hound master's cruelty, so we can advance to the lower levels of the castle. I can smell your fear! Margor, to me, Bargast,
come, Acutus, yeah. E aí, né, abrindo as alas, a primeira ala que a gente escolhe é uma ala que a gente vai fazer o guarda-caça Altmore, né, o Huntsman Altmore. Ele e os teus três cachorros, barra urso, barra monstrinho de Revengreff, em que a gente vai pra lá porque ele é o portador, né, o organizador da parte de caça do Denathlis, porque aparentemente o Sr. Denilson, ele gosta de caçar, não sei o quê.
É coisa de burguês, né? Coisa de burguês.
É coisa de rico, né? Lembra do no Game of Thrones lá, o Ramsay?
É, ele curtia,
que ele tinha,
né?
O coisa caça de... gente. Deve ser alguma coisa parecida com isso. E aí a gente vai lá dar um fim nisso, mesmo que a gente não tenha sido caçado pelo Denathlis. Em nenhum momento a gente achou importante parar e matar os cachorrinhos dele. E a gente aparentemente vai lá matar esses cachorros, porque ele provavelmente vai querer caçar a gente algum tempo, então vamos resolver isso antes. E também achei uma luta bem divertida, apesar de mais burocrática do que a primeira, né? São três mecânicas diferentes durante a luta. Eu achei uma luta legal, até também.
Eu gostei muito de fazer ela de xamã, porque você consegue dotar as coisas e ficar batendo mais. É, eu acho que só tem uma mecânica nela que é realmente frustrante, que é a das almas ali, né? O segundo cachorro que você tem que ficar controlando tanto as almas de healer quanto as almas dos pets. Mas eu também achei uma luta divertida. Eu não vou mentir que eu caguei totalmente minha rotação até me acostumar em que eu batia, onde eu batia, quando eu batia, mas estamos indo bem agora. Estamos conseguindo fazer uns log melhor. É, eu acho legal da lore, como você tinha explicado, porque durante as quests de Rivendreth, tem uma parte que você faz uma questline com um grupo de caçadores que tem ali. Então é legal porque você vê que isso faz parte da cultura de Rivendreth. E tem world quests que são em volta disso também. Que é você caçar alguns animais, coletar pele. E acho que foi melhor, né? A gente matar ele pra, como você disse, não ser caçado no final das contas. Porque não deve ser legal. Né? Já pensou ter uma mecânica da raid? Já lançou a raid, mas agora você tá em Rivendreth, você pode ser caçado, foda-se. Não, não ia ser bacana, mas eu gostei da luta. Achei uma luta bem divertida também. É, ela é bem mais desafiadora em questão de mecânica do que o primeiro boss. Porque o primeiro boss, você só wipa pro cabacice. Esse aqui tem muita coisa que faz você wipar. É, são mecânicas que você tem que controlar.
Mas também se resume bastante em cabacice, né? Tirar o dot ali do Bargast, das Shades, acaba a luta, na hora, né?
Porque é, sim.
Se você tirar o CC dele, você vai tomar um dano na raid que provavelmente você não vai aguentar muitos depois.
O Moro, que é raid líder do Core 2, pode falar que classe que põe dot é sempre o perigo nessa luta.
Sim, sim. Eu proíbo botar dot, eu falo pra virar de costas pros cachorros de lá.
Eu lembro que durante a progressão lá com o Core 1, a gente tava fazendo a luta e toda hora soltava uma alma, toda hora soltava uma alma. Mano, que porra é essa que tava soltando? Era o trinket de uma pessoa, velho. O trinket saía do meio da luta, lá no, da puta que pariu, e pegava na alma, velho. Aí o nosso raid leader virou e falou assim: cara, tira essa porra desse trinket, velho. Depois você põe de volta.
Eu tô fazendo a luta de pala, né? De Hetria ou de Prot. Quando eu tô de Prot, o problema é que eu fico andando de um lado pro outro. Mas no Hetria, eu tô com aquele lendário de dar o de Legion, que era quando você casta a rodada do paladino, vai uma rodada pra frente também,
ah,
né? É uma onda.
Nossa.
Então também é perigoso de você jogar, dependendo de onde você estiver olhando, e chegar nas sombras, então tem que jogar olhando pra parede, não pros cachorros, mas enfim, tá tudo bem. É bem legal, que eu viro de costas, e aí eu viro a câmera de costas pra onde eu tô olhando com o personagem pra eu poder dar as calls. Mas enfim, tá dando certo, a gente fez até que fácil essa luta.
Uhum.
Eu tenho uma reclamação pra Blizzard, que é quando você chega no terceiro cachorro e lusta, você mata o terceiro cachorro antes do boss morrer, e aí a luta acaba. Porque não tem mais mecânica, e aí você fica mais um minuto ali, mais quase um minuto, 30, 40 segundos, batendo no boss, parado, sem fazer mecânica nenhuma, sem nenhum interrupt, sem nada. Eu achei isso um pouco chato, principalmente pra heróico, né? Eu acho que poderia ter uma mecânica ou morrer junto com o cachorro, o boss. Faria mais sentido pra mim, mas tudo bem, né? literalmente, se você matar o terceiro cachorro e todo mundo estiver vivo, acabou a luta, é só você esperar acabar, você já pode começar a comemorar, mas tudo bem, né?
A gente releva esse finalzinho, né?
É um detalhe de tuning que eu daria essa dica aí pra o pessoal da Blizzard que tá ouvindo a gente pra arrumar, que vai ficar mais legal.
A Devourer. Here. The largest of its kind I have seen.
The beast seeks to sate its endless hunger upon the stores of anima below. Dispatch this creature before it grows even stronger.
Depois, Na ordem, o corredor nos leva, né? A gente vai pro Hungering Destroyer, que é um dos mistérios dessa raid.
Sempre tem uns bichos estranhos no meio das raids, né? E os caras falam, ah, mano, coloca um bicho estranho. Pega um bicho estranho do banco de dados e joga aí. Só que maior.
Exato. Esse bicho aí, ele é engraçado porque agora que a gente fez a campanha de renome 18 de Ardena, a gente encontra o Hun High Mountain, né? Aquele lendário primeiro High Mountain dos chifres de Alce. O Tauren que teve o nome lá da zona de Legion. E ele é um dos caçadores de Ardena e a gente vai caçar um cara que é igual ao Hungering Destroyer, só que a gente sola ele basicamente. Durante a quest, a gente, no caso, foi o meu Hunter e o Tauren, o High Mountain, a gente lutou contra um cara que era igual o Hungering 2x1 e ganhamos. Então, não sei por que é tão perigoso assim na raid, mas enfim.
É o que eu falo, mano. Eles pegam um bicho, põem maior, de outra cor, e ele é foda. É isso, véio. É assim que a Blizzard resolve essas coisas.
Mas a lore, pra quem não sabe, desses bichos azul aí, que tem em todas as zonas, se você perceber, tem Revendreth, tem Ardena, tem Bastion. Ninguém sabe de onde eles vêm. Só sabem que eles são coisas nativas de Shadowlands, eles não são espíritos que vão pra lá. E eles são devoradores de ânima. E esse em específico, né, o Destruidor, ele tá ali no castelo da Nafria porque o Denilson, ele guarda muita ânima, né? Até na sala dele, se você olhar nas prateleiras, tem uns potão de ânima gigantesco. Em uma outra luta lá da Inerva também, tem uns potão gigante de ânima atrás dela. Então ele se sentiu atraído, ele invadiu ali pra comer essa ânima. E provavelmente num próximo patch a gente vai descobrir de onde esses caras vêm, né? De onde esses devoradores eles vêm. É uma lore surpresa aí pra gente ficar atento pros próximos patches de Shadowlands. Achei legal esse sacrifício.
Bem legal mesmo.
Essa dicrinha de lore aí. E a luta eu também achei legal, só que até no heróico ela é meio sem mecânica, né?
Eu acho que ela é aquelas lutas que tem poucas mecânicas que são muito perigosas. Você já tem aquela questão de você saber que, por exemplo, no heróico 4 ou 5 pessoas, dependendo da situação, não vão conseguir ser curadas, e aí você tem que ter essa coordenação do seu grupo, dividir ele certinho pra todo mundo conseguir ajudar o amiguinho a se curar. Só que você pode acabar tendo um overlap, né, de mecânicas sobre mecânicas, e a pessoa que às vezes tá com a mecânica de não conseguir se curar, pegar a mecânica que dá aquele raiozão e caceta a raid toda. Então, que nem você disse, são poucas mecânicas, só que eu acho que elas são mecânicas que... Um cagando, nossa, mas cara, é uma desgraça quando um erra aquilo ali, velho. Ainda mais porque se você toma duas vezes essa mecânica dos raios, por exemplo, cara, é caixão, velho. Não tem o que fazer, sim, porque você já toma, sim, mais dano da primeira. Eu acho legal a luta, eu acho que grupos que não tem muito imune tomam no cu, porque você pode ser o mais organizado possível que você for na sua vida, alguma hora não vai caber bola naquela sala. Então, galera com imune ajuda bastante a limpar, principalmente com o Hunter. Aproveitar que Hunter tá aí nas top class. Eu acho uma luta bem divertida. Principalmente porque é single targetzão. Foda-se, luta single target é sempre as minhas favoritas, né? Porque é mais tranquilo do que ficar batendo um bilhão de bicho. Eu acho que ela também é uma luta que escalona bastante em questão de dano de mecânica por ser o terceiro boss, assim, né? Na ordem que você pode escolher. Então eu acho ela bem legal fazer ela tanto no heróico quanto no normal que a gente fez. Eu achei já divertido.
Eu diria até que com menos gente essa luta fica bem ridícula. A gente fez com 14, 15, foi ridículo de fácil. O segredo tá em topar a galera na hora que vai cuspir a bola, que aí a própria pessoa absorve, mesmo se tiver com miasma, o dano é ridículo se tiver topada. Que essa pessoa tiver com metade da vida, aí a bola dói bastante, mas se a pessoa tiver topada, a bola dá 10k de dano, alguma coisa assim. Então, a gente fez bem tranquilo. Eu acho que dava pra... Eu acho que provavelmente com 25, 20 pessoas ela fica bem mais difícil. Bem mais difícil, porque o dano provavelmente deve escalonar bastante. Que nem o Vectis era lá em Udyr. Que quanto mais gente, a luta ficava mais impossível. E aí, quanto menos, era bem mais fácil, bem mais ridículo de tankar. Então, se tiver uma dica aí pros nossos ouvintes, se for pugar isso, puga com pouca gente que fica mais tranquilo de fazer. É a dica que eu passaria pra vocês.
User, you managed to escape my grasp, only to brazenly return to these halls alongside this ragged band of mortals. Pathetic!
Denathrius has betrayed Revendreth by unleashing this anima into the maw. Surely even a sycophant like you can see that.
What I see is a bold new future about to unfold. A future with no place for traitors like you!
Depois, a gente vai pra Lady Inerva, que em português ela tem um nome diferente, que é a Verva Venumbra.
Por quê?
Não sei.
Inerva, tipo, é um nome... É um nome, tá ligado? Não precisa.
É, a Inerva Darkvein, que em português ficou Verva Venumbra, que é a veia... Essa eu gostei, Darkvein, Venumbra, achei o nome legal. Mas não sei por que mudaram Inerva. Que... Tem uma luta com bastante mecânica. Essa acho que é a luta mais difícil de executar até então. Não sei se você concorda comigo.
Eu acho que de todas as lutas que errar a mecânica dói, essa... E essa eu lembro até que durante a progressão mítica, muitas guildas não fizeram ela logo que chegaram assim na possibilidade de fazer, né?
Uhum.
Elas preferiram fazer outros boss porque eles eram muito mais fáceis. Eu lembro que tinha guilda que tava preferindo matar o Ximox, o Kael... E o Côncio, e aí ia fazer ela, porque a mecânica dela tava totalmente overturned, tipo, tudo doía muito, tirando o fato que tudo é vermelho, o que me incomoda um pouco, porque deve ser uma merda pra quem é daltônico com os tons de vermelho fazer essa luta. Porque a mecânica de chão é vermelha, as barras são vermelhas, os ads são vermelhos, os casts são vermelhos, mano... Eu entendo que a ânima do lugar é vermelho, mas, sabe, paletas de cores, por favor.
Laranja, né? Bota umas cores preto, umas cores que tá dentro da mesma paleta, né? Faz mais sentido.
Eu lembro que quando a gente começou a fazer a progressão nela, a gente, por ser um pouco quadrado também, demorou a entender um pouco sobre a questão dos jarros, né? Que você tem que administrar o nível dos jarros, senão as mecânicas vão ficando mais difíceis, que eu acho um negócio muito legal. É, você tem que administrar uma coisa externa do boss para as mecânicas dele não ficarem difíceis. Depois que você entende, eu acho que fica tranquilo de administrar elas. Mas as mecânicas ainda são muito importantes. Porque, por exemplo, mecânicas que são simples, como um soak, eu sei que no mítico é IK.
Sim.
Não dá para errar a mecânica. É uma luta que as mecânicas têm que ser executadas da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Principalmente aquela mecânica que você tem as orbs e os jogadores têm que conectar. Porque durante a nossa progressão, era... Se uma das pessoas morreu com essas orbs, cara, não tem o que fazer. Se ela morreu num lugar merda, acabou a luta. Porque não vai ter como as outras duas pessoas estourar as três orbs. Então, em questão de mecânicas dos primeiros bosses assim que você tem acesso, ela é chataça, velho.
Ela é a mais desafiadora mesmo, até porque depende de players, né? Se você fizer o contrário do último, né? Se você fizer com pouca gente, as pessoas elas vão precisar cuidar das... dos containers, fazer o soak, fazer as bolhas ao mesmo tempo, e aí não vai dar, né? Vai ter que todo mundo parar de bater pra fazer, o dano não vai ser suficiente, vai passar de fase, etc. Então, essa é uma luta contrária que eu recomendaria fazer com mais gente, só que mais gente organizada, não adianta botar 30 pessoas e não organizar.
Sim.
Principalmente nos pulgões da vida aí. E realmente, entender bastante a mecânica resolve metade da dificuldade dessa luta, né? Pra que que serve cada container, pra que que serve o que que cada um faz, como que contera cada uma das mecânicas, como que estoura as bolhas, como que faz o soak, quando que o soak dá uma quicada lá pro fundo da sala e quando não. Isso ajuda bastante na organização, né?
Até porque, mesmo ela sendo uma luta que tem muita mecânica, ela é uma luta de DPS check. Porque... Não na dificuldade normal, mas nas acima, vai chegar um momento que você não tem mais o que fazer, os containers vão estar os quatro com muita ânima, não tem onde colocar ânima. Então, no final, é mecânica e DPS check junto. Então, ela é uma das lutas mais desafiadoras da raid.
Seguindo a ideia de dar dica pros ouvintes, é Lust no 50% e, ao mesmo tempo que acaba o Lust, corre lá pra esvaziar o último container antes de 25%, que aí a última fase vira só control, né? Vira só execução de mecânica até o final e mata o boss fácil. Tem gente lustando aos 25 pra queimar, tem gente lustando antes pra chegar mais rápido nos 50. Eu achei o mais confortável lustar na metade, porque a gente passa ali na hora que tá 60% dos primeiros dois containers tranquilo pra poder esvaziar, e já esvazia o último também pra zero e acaba a luta bem fácil.
Sim.
Agora... Convence o pulgão aí de você de fazer isso, porque tem gente teimosa fazendo outras coisas que não ajudam muito.
Sire Denethrius' private collection, gathered over eons from across the Shadowlands. Yet how do I test their authenticity?
These brokers are a greedy lot. Do not let such potent weapons fall into their hands.
Wonderful! I have been hoping to test these relics on live targets.
É, aí a gente tem o artífice Simox, que é um dos novos personagens ou novas raças apresentadas em Shadowlands, esses Brokers, né?
Queria, diga-se de passagem, falar que muita gente compara eles com os Eternos, né, que são aquelas mumiazona e tal, e eu queria falar que eles dão de 10 a 0 no Eterno.
Ethereal, né?
Ethereal, isso. Que eu acho muito mais legal, eles. Acho a roupa deles mais legal, mas eu sei que nunca vai virar uma raça jogada, né? Então é só no meu coração mesmo que eles vão ficar.
Eu gosto mais dos Ethereals, viu? Acho eles mais legais. Aquelas múmias são muito da hora, todo torto, andando tortona. Acho mó legal.
É que a gente anda meio torto.
É legal da lore aí que esse cara, ele tá, né, o Artífice Simox, ele não é leal ao Denotras, ele só trabalha ali, né, ele só trabalha aqui. Tanto que no final ele foge, ele não morre na luta. Ele fala, ah, cansei, vou embora, e ele vai embora. E essa é a raça que tá lá em Oribus, né, então, na verdade eles estão em vários lugares de Shadowlands fazendo o que eles querem fazer, né. Se você pegar ali no final de The Other Side, o terceiro boss também é um cara dessa raid que fez um pacto com o Bon Sanji e pronto. E depois ele morre, ali ele morre, né? Não vai embora. Então, acredito que isso possa ser um plot futuro aí de Shadowlands pra gente tentar entender o que que essa raça é, de onde ela veio, o que que ela quer fazer também.
Sim.
A luta eu achei legal, achei ok, não achei difícil de realizar. É bastante uma percepção de onde colocar os portais em cada fase e uma organização de posicionamento do boss também ajuda bastante. Não achei muito legal as sementes, achei meio jogado aleatoriamente ter umas sementes de Ardena ali, mas tudo bem, vai, né? Pelo menos é de outra cor, né? Pelo menos é de uma paleta diferente.
Mas é um azul forte.
E achei a luta, assim, contra-intuitiva, sabe? Porque esse negócio de colocar o portal em cada canto da sala, que é o objetivo, né? De se posicionar bem. E ter que desviar de um puxão no meio, sei lá. Achei uma luta um pouquinho mais chatinha. Mas ok de executar. Não achei insuportável que nem entregar o Orbe do Garrão.
Uhum. Pior que essa é uma das lutas favoritas da raid.
Sério?
Sério, toda vez que a gente faz ela, eu acho ela muito divertida. Tem mecânicas que são porre, tipo a das trap. É lógico que, dependendo do seu grupo, você consegue limpar bem tranquilo, com Hunter, com Decáculo ali. Mas eu acho muito legal bater nela. É divertido as mecânicas dela, essa questão dos portais. Você se sente naquela pressão, né, quando você faz a estratégia ali, quando você tem a arma no meio, de colocar um portal na arma e um portal na ponta. Você, pelo menos como DPS, se sente naquela pressão de, tipo, tentar extrair o máximo de dano que você consegue pra nos últimos segundos, ou nos últimos quase 4 segundos, porque o Ping BR, né, já matou a gente muito. Você entrar e ter lá, eu acho bem divertido. Sinto muito pra classe que não tem mobilidade. Isso realmente deve ser um porre. Deve ser um porre essa luta, né, tipo, pra um DK, pra um Warrior, né. Eu sou xamã, então é isso, é a vida. Eu acho que essas sementes que você falou também achei bem jogado. Tipo, do nada parece elas ali. Eu acho que se fosse outra coisa, tipo, podia ser as bombas, tá ligado? Mas se fosse outra coisa, outra skin ali da bomba, ia ser mais sentido pra lore, né? Porque do jeito que ele fala ali no meio da conversa que ele tem conforme você vai passando as fases dele, parece que ele é meio que é um cientista armamentista pro Denatrius, tá ligado?
Uhum.
Então você ficaria pensando, pô, o cara vai usar várias armas que ele tava desenvolvendo. E do nada parece uma semente. Aí você fica, tá bom, é isso. Tá aí.
Né? Vamos usar essa semente aí e vamos jogar longe.
Mas eu acho uma luta bem divertida. É uma das minhas favoritas, assim, dessa raid, assim, eu consigo destacar ela.
É, eu meio que passa pra mim batida. Eu faço ela. Principalmente que agora eu tô fazendo de tanque. A gente tem que dar swap e sair de perto da raid e voltar. Dar swap e sair de perto da raid e voltar.
As mecânicas dela não são difíceis.
É.
Tipo, eu acho que você vai ter dificuldade dependendo da mobilidade do seu time, porque, por exemplo, lá no core, a gente tem bastante classe móvel pra fazer essa mecânica da semente, fazer a mecânica do portal e tudo mais. Então eu acho que essa, pelo menos, é a única dificuldade em heróico, assim, que eu consigo ver algum grupo tendo. Tipo, você não ter porra nenhuma de movimentação pra ajudar o seu time.
Denathrius keeps his most potent souls in this chamber. He fuels their darkest instincts, forging them into weapons to turn upon his enemies.
Once I break these bonds, you will be the first to burn!
Wrath is your most potent sin, Sunstrider. It will serve us well.
This one's pride and arrogance are legendary. Come, let us deprive Denathrius of his prize.
E aí chega no hype dessa raid, né, que todo mundo tava esperançoso por ver, além do Garrosh, que não apareceu. Mas a luta da salvação do Rei Sol, ou seja, Sun King Salvation, a que a gente reencontra finalmente com Kael, que não era apenas um setback, era um grande setback. Ele tá preso agora em Tessonáfria e tá sendo punido e treinado e, sei lá, transformado em uma arma pra servir o Sr. Denilson. E nosso papel ali é tentar salvar e não deixar ele ser corrompido e não deixar a ira dele, a raiva dele tomar conta do corpo do nosso querido príncipe dos Blood Elf. Achei a luta tematicamente maravilhosa, achei a ideia sensacional de tentar salvar a alma do Kael.
Sim.
Mesmo a gente tendo matado ele duas vezes, então foi culpa nossa dele estar ali, mas ele fez merda. Achei legal, porque é um personagem, principalmente quem jogou Warcraft 3, o pessoal que joga Dota de Invoker até hoje, né? É o próprio Kael que você tá jogando.
Sim.
Então é um personagem muito marcante, mas achei a execução da luta uma merda completa. Totalmente nada a ver, fica matando o Adio, parece uma M+, pegando porcentagem. E aí tem que timar quando passa de fase, e aí fazer a burn phase, que é uma zona, que dá instakill e um monte de tom. Não sei, não me convenceu essa luta, não.
Olha, eu vou te falar que se a última era a minha favorita, essa é um porre. Essa é, nossa, uma merda. Eu vou fazer um desabafo. Xamã é uma foda, porque você é uma classe que tem que buildar seu recurso, né? Você tem que encher a barra de meu Storm pra gastar isso aí batendo. E cara, não tem como fazer isso em normal e heróico. Porque Mage, Loki, eles somem com os bichos. Aí quando eu tenho a barra pronta pra usar, não tem bicho. Eu vou te falar que esses dias a gente fez o reclear heróico dessa luta. Teve uma parte que eu fiz nada. Teve uma parte que não tinha AD. Eu já tinha feito minha doação de sangue. Tava lá de boas, curtindo, parado. Mas as mecânicas, que nem você disse, eu acho muito legal a parte do Kael, não a parte dos Hades. De você ter que doar a sua vida, de ser uma mecânica que, naquela parte dos Hades, até que nem entra tanto dano, é mais os healers tendo que topar o Kael, topar os Vessels, né, os vasinhos que aparecem. Eu acho legal essa ideia, e o resto uma merda.
A ideia eu achei maravilhosa. Eu não achei que a execução ficou legal, principalmente no normal heróico, né? Não sei como é que tá no mítico, não vou fazer, não quero nem chegar perto. Mas eu acho que a execução da ideia foi o que falhou um pouquinho, sabe?
Uhum.
Um detalhe que eu achei legal da luta é o nome do primeiro Hades lá, o que explode no início junto com todos os Hades que tem na sala, que a Blizzard colocou o nome de Darithos. E pra quem manja de lore, ou pra quem jogou Warcraft 3, lembra lá que os Blood Elves, na época, os High Elves, foram traídos por um humano chamado Garithos.
Ah, que legal, não sabia disso aí.
Denathrius botou um maluco de Shadowlands com o nome parecido do Garithos, o Darithos, pra ser o punidor dele, né, pra ser quem tá fazendo o castigo.
É o primo do cara.
Pode ser, não sei. Mas eu achei um detalhe bem legal, que com certeza foi planejado. E só quem realmente conhece a lore, ou quem conhece esse personagem, o Garithos especificamente, sacou. Achei uma sacada legal. De novo, né? Tematicamente muito legal a luta, a execução é muito tosca. Eu tô fazendo essa luta lá no core com o Paladino, dois Hunters MM com Night Fae. Então a gente começa a luta, taca tudo ali no meio e acabou os packs. Tipo assim, não dá nem 20 segundos de luta o pack inicial.
Sim.
E aí até a próxima gárgula a gente espera 40 segundos. Então, a gente começa, explode, vai doar o sangue, senta, conversa, troca um pouco. Ah, e chegou a próxima AD, vamos matar ele.
Sim, é bem.
A execução achei muito cagada, achei muito...
Muita gente falou que essa luta é o Drastigar dessa raid.
Uhum.
Que é um porre.
Eu ainda gosto dela por causa da temática. A temática me segura em fazer, em querer fazer, mas a execução dela, não sei, não clicou pra mim, não. Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar, inclusive porque a gente ainda nem matou no Core 2, que a gente só fez ela com os Trials, né? Não fez ainda com o time oficial, que vai ser a partir da semana que vem. Então, vamos ver como é que vai ser, se eu vou conseguir matar de primeira, no primeiro dia, aí eu posso opinar. Mas, em questão de execução, eu não gostei tanto.
Thank you both for attending. The ball would not be as
grand without you.
Think nothing of it, darling. As long as the wine flows, you will have my attention.
I do not share your love for these frivolities. I prefer my gatherings on the battlefield.
Oh, don't be such a bore. If you behave, perhaps I will let you skewer a few of the waitstaff.
Everyone, find your partners! Or die!
Depois a gente tem uma luta diferente, que é a luta do Conselho de Sangue, né, do Council of Blood, em que o Castelão Niklaus e a Frieda e o Stavros, o Lorde Stavros, eles estão fazendo um baile, comemorando ali, né, entre a corte de Revendreth, que é aquelas que a gente viu na cinemática, né, que os ricos continuam com ânima e os pobres estão se ferrando. Já dizia as meninas, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então a gente tá tendo um baile ali, né, e os ricos estão dançando e comemorando e a gente é convidado a participar dessa dança enquanto acontece a luta. No meio da luta a gente tem que parar pra fazer uma dancinha ridícula.
Essa luta é aquela luta que você faz assim, a primeira vez que você faz, fala, carai, que mecânica legalzinha, né? Aí quando você tá na progressão, você não acha mais legal. Você tira o som do lugar, porque é uma música orquestrada, que é a primeira vez que você fala, pô, da hora, uma música orquestrada. E aí ela é uma música que, na real, tem 30 segundos de duração, e é 30 segundos de duração por 48 horas que você fica ali, então é um porre. Se eu falei que a do Sankins eu achava um porre, essa eu acho mais ainda. Eu acho... A ideia é legal, eu acho que é muito divertido, principalmente a questão de... Cada um deles que você mata muda as mecânicas dos outros, então você tem várias formas, não infinitas, mas várias formas de fazer essa luta, então isso eu acho muito divertido, porque tem mecânica, por exemplo, que é mais fácil você fazer no normal do que você fazer no heróico, tem mecânica que no heróico é mais fácil do que no normal, e no mítico é a mesma coisa. Então você consegue adaptar.
E também depende
adaptar
do seu grupo, né? Tem grupo que tem mais dificuldade com uma coisa, então mata o outro boss que aí libera essa coisa e você não precisa fazer mais, etc.
Sim, isso eu achei bem legal, mas não sei porquê, cara, eu acho que é por causa daquela música ali que eu, sabe, eu entro nessa sala já não um ranço, assim, eu fico, fazer isso aqui de novo, é chatão.
Eu achei muito legal essa ideia de poder escolher como você faz a luta, isso realmente dá pra jogar nos positivos do seu core, né? Então, por exemplo, quando eu tô de tanque, eu tanco a Frieda e normalmente o paladino consegue interromper mais vezes. Então, dá pra usar isso ao nosso favor, pra interromper ela e, por exemplo, fazer outra mecânica mais rápida. Então a gente pode, no nosso core, a gente tá fazendo a Frieda sempre por último, porque o interrupt é uma coisa que não tá wipando a gente.
Sim.
Mas a dança tá. Então a gente começou matando o Stavros pra poder interromper a dança, né, de juntar duas pessoas e correr pela sala. Que é uma coisa que o pessoal, principalmente durante os trials, tava com dificuldade. Então a gente juntou, matou, tirou a parte de juntar e correr junto. E aí, Lusta no segundo, e aí finaliza só com o interrupt da Frida, que é uma coisa bem tranquila. Mas se, por exemplo, a sua guilda, o seu core, a sua pug, ele tá com facilidade de fazer a dança, mas tá errando o interrupt, aí você pode inverter, você pode matar primeiro a Frida pra eliminar essa mecânica da luta, e aí foca nas outras pra fazer depois. Então achei essa ideia legal. A execução realmente não muito, mas é uma ideia que eu achei interessante pra bosses futuros, se a Blizzard trazer. Eu acho que é legal, inclusive, por exemplo, uma dungeon trazer essa ideia, sabe? Ter 3 bosses, 4 bosses, e conforme você vai matando na ordem que for, vai mudando a mecânica dos próximos. Eu achei isso legal.
After all my teachings, Renethor, still you reach beyond your station. Tisk, tisk, tisk. Such a disappointment. Oh, but you taught me well enough to dispatch so many of your underlings, Master. True. You left considerable detritus in your wake. If you're so fond of wreckage, my lumbering friend here will happily oblige.
Who making this ruckus? Nobody disturb master.
No. See that they do not.
Depois, a gente volta pro salão inicial, onde o Denatrius, ele traz o Punholodo, o Sludge Fist, pra lutar com a gente. Ele é um daqueles gigantões de Revendreth que vai saber o que, que é essa criatura, mas é meio que um monstro de Frankenstein ali, no, ali de Revendreth. E o Denatrius, eles atravessa um portal pro topo do castelo e deixa o Punholodo cuidando do portal pra gente não passar. E a gente, pela primeira vez, achei isso muito legal. A gente reutiliza a arena do primeiro boss pra um boss futuro. Isso eu achei muito legal.
Achei sensacional isso. É uma mecânica que, se eles quiserem colocar em outras raids, super topo, muito da hora. E essa luta, ela... Não sei como que é pra você que você vai comentar ainda, mas... Ela é uma também das minhas favoritas dessa raid, cara. Eu gostei muito de fazer essa luta. De novo, porque ela é uma luta de single, que é mais tranquilo. Mas ela é uma luta que eu me sinto muito confortável de controlar os meus CDs.
Uhum.
Porque as mecânicas dela, onde você quer abrir dano, onde você quer colocar o seu foco, elas são muito simples. Encheu a barra, vai dar a cabeçada, só explodir o bicho. É, tem a mecânica das correntes, que comicamente foi muito legal durante a nossa progressão, porque o Tirinha, que é um dos nossos mages do core, é... toda vez que ele pegava essa mecânica, ele blinkava. Então ele se matava e matava o amiguinho junto. É, eu sei que é um negócio de costume, que às vezes tem uma keybind ali que tá no meio. Ele falou até que ia tirar a keybind dele. É, mas isso é uma coisa que a gente foi adaptando, foi só cômico ali na hora. Os melee também, todos se bagunçando lá. Era Demon Hunter dando dash, era Warrior dando Heroic Leap. É, a galera tá nem aí, né? A galera tá nem aí. Então, tirando essa mecânica das correntes, que é a única parte chata, realmente, além da porrada de dano que entra com tudo, dando dano em tudo, eu achei uma luta muito divertida.
É a famosa luta de tank e spank, né? Que você tanca e bate. É isso que você tem que fazer. O tanque mantém o agro e os DPS vão batendo e o healer curando, né? E eu gostei que a Blizzard, ela compensou bastante, né? Por ser uma luta com uma mecânica fácil de fazer, ela compensou nos números. Então, sim, no normal não tanto, mas no heróico, no mítico, o DPS, ela é necessária. Então, é, tipo, você tem que ter o controle de CDs, não pode bater aleatoriamente, tem um momento certo de lustar, tem um momento certo de abrir os CDs da raid inteira, para poder chegar na parte do burst tranquilo. É, quando chega no final da luta, que normalmente numa luta com mecânica simples a pessoa só tá finalizando, ele dá um enrage no 30%, então a luta fica mais difícil. Você tem que também controlar de, por exemplo, não gastar todos os seus cooldowns de healing antes e não ter nessa hora. Então, achei isso legal também. E até o próprio Max da Limit, ele falou que essa luta é a luta perfeita dessa raid. Que fazia tempo que a Blizzard não fazia uma luta perfeita, né? Em tuning, em mecânica, em temática. E ele fala que, tipo, ó, a gente precisava de uma luta que fosse difícil, que a porrada doesse, por exemplo, no tanque, que fosse difícil de manter os tanques vivos, porque a mecânica para executar dos tanques era muito fácil.
Sim.
É assim.
Sim.
Precisava de uma luta que a cura que o healer precisasse fazer tinha que ser constante durante a luta inteira, porque senão teria os timings certinho. E a luta é assim também, né? Tem a hora que cai do chão o teto, a hora que você é empurrado, tem o pessoal sendo locado e tem que posicionar, então tem esse controle. E a gente precisava de uma luta que o DPS a gente não pudesse queimar muito rápido, porque senão estragava a mecânica, né? Ele até falou, num plano ideal dessa luta, a luta acaba enquanto o Sludgefish tá dando a última corrida pra parede.
Sim.
E ele já deu 4 pilares, e aí você tem que matar ele antes dele bater a cabeça na parede. E foi isso, se você assistiu o vídeo da kill deles, foi exatamente isso que aconteceu. Eles deram os 4 pilares, e aí o boss começou a correr, e aí ele morreu. E é muito mais emocionante, né? Porque se fosse assim, ah, no quarto morre, ou no terceiro morre, como no normal tá acontecendo, é meio broxante, né? Porque você ainda tem essa segurança de fazer mais um pilar se precisar. Mas no mítico, principalmente uma progressão de corrida, ficou muito legal. Tipo, enquanto ele tá na última, no último segundo, matou e é, comemora, ficou legal. Então achei bem legal essa luta, assim, é a minha favorita dessa raid, com certeza.
Eu lembro que quando eu tava assistindo a progressão da Limit, o Max, quando eles chegaram no Sludge First, eles falaram assim: agora começa a corrida. Todos os outros 7 bosses que a gente fez antes não faziam parte da corrida. São bosses que qualquer uma das guildas top 10 vão conseguir fazer tranquilamente. Tanto é que o Sludge First foi o primeiro boss que foi a parede, foi literalmente um muro pra todas as guildas que chegaram nele. Tanto é que quando a Limit e a Echo estavam no Danatrius, todas as outras guildas estavam nele ainda presa. E que nem você comentou, ela era uma luta matematicamente correta. O Scribe da Echo falou isso e o Max falou isso na Limit. Aquele finalzinho ali, aquela última corrida, se você ver os VODs de slides, se você ver as kills, era tipo coisa de porcentagem certinha que faltava. Era todo mundo agrupando, usando o Split Link, Barrier, Pot, Pedra de Loki, pra os últimos segundos fazerem a diferença. Então, essa luta na corrida foi uma das mais legais de assistir.
E até hoje, né? Tem muita gente que tá presa nessa luta até agora.
Sim, sim, é verdade.
E achei legal, é a minha luta favorita. Eu gosto de uma luta simples que é Tank Spank em qualquer jogo, é, porque depende bastante de coordenação do time, de dano, de você ter dano bom, você ter healer bom, você ter tanque bom pra manter. Então achei legal ter uma luta assim no meio da raid pra poder filtrar o pessoal, e aí depois é só realmente quem é bom. Pena que depois vem a luta dos generais da Legião de Pedra, né, da Kaal e do Graxal, que é uma luta cagadíssima, na minha opinião.
We must continue our pursuit, mortals. Fortunately, this mirror does not seem beyond repair. Be warned. Denathrius's most loyal guardians still stand between us and our quarry.
Incoming! Take cover!
Taking all my strength to hold back their onslaught.
Call! Graxal! Do not be blinded by misplaced loyalty! The bargain Denathrius has struck will destroy Revendreth!
You are a disgrace to our kind, Draven! If you will not serve, then you will fall! Stoneborn! Strike down these usurpers!
Eu acho... Assim, a gente matou eles heróicos semana passada, né? Nessa semana, na real, agora que passou. Ela é uma luta tranquila em questão de mecânica no heróico, pelo menos. Tipo... As mecânicas dela são wipeáveis. Errar é cagar no filho, né? Mas a luta em si ela é tranquila de executar. Você colocando ali os grupos que vão fazer certas mecânicas, colocando um posicionamento na sala, você consegue lidar tranquilamente com as coisas a mais, que são os ares, que são os próprios boss. Mas que ela é chatinha, porque ela é punitiva, ela é.
É uma luta de mecânica. Então tem várias mecânicas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que me deixa puto com essa luta e que me incomoda bastante é que nada é controlável. Então, você não sabe quando o Ad vai castar o Crystallize e quando ele não vai. Você não sabe quando vai vir a lança da Kraal, quando não vem. Quando vem o pirocão de pedra do Graxal, quando que não vem. Ninguém sabe, ninguém sabe. É uma luta que você tá lá, o timer que aparece do Big Wigs é aleatório. Tem que ter uma wiki aura pra ver quando que vai aparecer, e aí você avisa em cima que vai vir, e aí tem que o pessoal tem que reagir. Sei lá, eu não achei legal. Claro, no normal é uma luta fácil, a gente deu one shot, até com Trials. Nas 4 semanas que a gente fez com Trials, a gente fez em one shot. Normal, né? Aquilo que deveria ser um pouquinho mais difícil, porque é o final, mas ainda sendo normal, então é mais fácil. E no heróico eu não acredito que a gente vá ter dificuldades por questão de dano. Talvez só mecânica a gente tem que organizar. Mas assistindo a progressão, até o próprio primeiro kill que teve, que foi da Limit nessa luta, eles tiveram um wipe menos de 40% da vida dos boss. Então, eles fizeram a mecânica, tiveram, sei lá, 300 wipes, não lembro quantos são, foram um monte. Mas eles chegaram uma vez a menos de 40% e falaram assim, vamos lutar aqui que a gente vai matar esse boss. Aí passou, acho que foi 10 ou 12 pulls, chegaram de novo em 40%, lutaram e mataram o boss. Então, foi assim, de 40 pra 0 é uma luta que não existiu pra eles.
Sim.
Que prova o que eu tô falando, de que essa mecânica aí não faz muito sentido. Então, quando chegaram, fizeram todas as mecânicas e tinha os dois bosses vivos e a raid viva pra lutar e bater, acabou. Então, não foi uma luta legal de assistir, não foi uma luta legal de fazer, né? O pessoal que fez ela no Mítico descrevendo, né? Não foi. E, inclusive, falaram que era uma das piores lutas que eles já tinham feito. É, na guilda, né? A Limit falou que desde Legion que eles raidam, acho que essa é a pior luta de todas. Então dá um nível aí de como que não foi muito legal, principalmente vindo de um boss tão divertido que foi o Bloodfist antes.
É, eu vou falar pra você que durante a nossa progressão no heróico, ela em 26 pessoas não rola. A gente tava fazendo com 26 pessoas. E ela com 16 pessoas, ela é muito tranquila de fazer. A gente dividiu o nosso grupo, fizemos em 2 grupos e foi bem tranquilão de fazer ela. É uma luta bem tranquila com menos gente durante a progressão heróica.
E fica a dica aí pro Pugão, não bota 30 gente na fila que não vai dar certo.
Look, Remonia! These daring mortals have persevered through every obstacle put before them. It seems we have little choice left but to surrender.
I have a better idea, Master. Let me carve them up instead.
Now there's a thought. We could flay these petulant, small-minded creatures and use their bones to pave the path for our ascension. Ooh, what to do? What to do?
Please, Master! It's been so long since I cut into living flesh!
Let me skewer them, slice them, slash them, vivisect them, cut ribbons from their...
Pace yourself, Remonia. Rushing one's work is so... unflattering. I shall assist our guests with their atonement. Once they have repented, I will permit you to rend their bodies and send their souls screaming into the maw.
E aí, por fim, a gente resolveu, matou os dois generais, o Draven se vingou do chefe dele e da aprendiz dele. A gente encontra finalmente aí com Denatrius, o Sr. Denilson, e a sua espada Remornia. Remornia?
Remornia.
Remornia. Scalp them, sei lá o que, que ele fala, né? Ele... Remornia, enfia a espada no cu dele, sei lá, alguma coisa
Moro
assim.
Dublador 2021.
E aí tem a luta com o Sr. Denilson, uma luta bem legal. Uma luta com uma temática maravilhosa, a execução caótica, porém divertida. Eu achei que foi uma boa conclusão para a primeira raid de Shadowlands.
Essa é, para mim, a melhor luta da raid de longe. Aquele comecinho ali, que você tá no primeiro andar... Aliás, né, um salve pro pessoal aí da Blizzard que pegou lá Black Hand e trouxe de volta. Muito legal essas mecânicas assim de cair, acho bem divertido.
Uhum.
Mas aquele primeiro andar ali de cima, eu acho ele... tem que fazer. Tem que alinhar, tem que perder os dodge, tem que dar soco, ok. O andar de baixo é maravilhoso. Nossa, eu acho a sala legal, eu acho a movimentação pelos espelhos genial, mas quando ele manda a Remornia sair cortando tudo, cara, aquilo ali é foda demais. A primeira vez que a gente fez, eu me senti num hack and slash. Eu falei, agora vai começar uma música japonesa loucona, os números vão começar a aparecer na minha tela e eu só tenho que desviar de tudo.
Sim. Não, parecia um boss de Final Fantasy, né?
É, parecia que eu tava jogando Bayonetta com aquilo ali. Eu achei sensacional aquela fase. E a Blizzard tá de parabéns com essa mecânica.
Vou dar dica aí pro pessoal que tá em Pugão. Puga um Pug bom aí. Aí chega nessa luta, se joga e fica no meio da sala só assistindo. Pra você ver como essa luta é maravilhosa de ver. Os Hades nascendo, a Remornia passando, o pessoal tomando knockback, a sala explodindo lá na primeira e na terceira fase. É muito legal mesmo de assistir essa luta. Eu achei que foi uma luta a nível do que o personagem pedia, né? Do que o Denatrius pedia.
Sim.
Pra essa finalização de raid.
Eu concordo com isso porque o Denatrius, ele é um Lorde, né? Ele é o líder da raça mais Lorde de Shadowlands que a gente conhece. Então quando ele luta ali, você pensa, puta, ele vai usar a espada pra cacetar a gente. O cara nem precisa usar a espada usa sozinha, velho.
Uhum.
Ela faz o trabalho dela por ele. É como se ele mantivesse a classe do personagem mesmo no combate. Eu achei sensacional.
É, aparentemente, né, pela lore, parece que tem um espírito dentro da espada. Ela é a Remornia, né? A gente pensa bastante na Frostmourne, né? Que tem um nome parecido, Mornia e Frostmourne. É, mas ela tem uma vida própria, né? A Frostmourne não conversava e saía flutuando sozinha por aí, né? A Remornia, ela faz isso. Então, parece que tinha algum espírito, alguém preso dentro da espada. E no final, depois que a gente mata ele, spoiler aí, se alguém não ouviu, a gente prende o espírito do Denatrius também dentro. Não sabe se a Remornia morreu ou se saiu, ou se tá lá junto com ele. Mas eu achei muito legal essa temática e acho que entrega o que o boss precisava. Fiquei triste com algumas coisas? Fiquei. Você sabe o que eu vou falar, né? Não teve Garrosh. Fiquei esperando o Garrosh nessa luta o tempo todo, principalmente por causa da cinemática do Afterlives Revendreth. Não veio. Fiquei muito chateado que ele não chamou o Garrosh pra bater na gente, sei lá. O Garrosh apareceu pra ajudar, não sei.
Eu acho que ele nem precisava, por exemplo, chamar o Garrosh pra bater na gente. Eu acho que se o Garrosh só aparecesse preso e ele sugasse a ânima do Garrosh ali só pra se fortalecer, já ia ser muito da hora.
É, ficar mais forte ia ser muito legal. Fiquei esperando aparecer também os Nafrezin, por causa do livro lá, que a gente fez o podcast da teoria. Teoria quase que confirmada pela Blizzard, de que o Denatrius, ele foi o líder dos Nafrezin original, ou ele é o líder atualmente, não sabemos. Também fiquei esperando, fiquei olhando pros cantos pra ver se apareciam os Nafrezinhos pra ficar ali. Não teve nada. Fiquei chateado também.
O Moro nem bateu na luta. Ele não fez nada, ele só ficou vendo a sala.
Não, eu só me jogo da plataforma, dando cal pros outros não caírem, eu caio. É isso que eu faço. Esse que é meu trabalho. Mas assim, achei que faltou uma Mythic Phase. Precisava de uma Mythic Secret Phase. Até tem, né, a mecânica do Mítico, né? Se você faz o Mítico, tem um. Você entra no espelho e aí você vai pro mundo roxo em vez de ser no mundo vermelho, e aí você não vê quem tá no mundo e tem que fazer as mecânicas em conjunto sem se atropelar. É uma mecânica, mas eu queria uma Secret Phase, eu queria uma coisa fora da caixinha, o Garrosh, um monte de Nafrezin chegando pra ter uma revelação, alguma coisa assim. O Nafrezin salvando o Denafres no último segundo, eu achei que ia ter algo e fiquei com esperança, e acho que isso me hypou um pouquinho negativamente. Mas, tirando o meu hype, o que eu tava com expectativa pra luta, eu acho que eles entregaram uma luta muito legal.
Sim, eu acho que foi um último boss de primeira raid sensacional. Só mostra que o time de level design e mecânica tá de parabéns, porque eles acertaram em cheio nessa luta, além das decepções de pessoas como o Moro, que às vezes esperam, mas eu entendo totalmente. Eu ia achar muito da hora aparecer o Garrosh, mas eu espero que, se a gente chegar a enfrentar outras entidades de Shadowlands no nível do Denatrius, que elas tenham uma luta tão boa quanto foi a dele.
E eu acho também que tem bastante indicativo pro futuro, né? Pensando em lore também, né? O Denatrius agora ele tá preso, mas ele não tá morto. Então, sim, alguma coisa vai acontecer com ele. Revendreth, o que vai rolar agora pós-liberação? O que vai acontecer?
Eles vão... comunismo.
Basicamente o comunismo vai reinar ali, então... Como é que vai ser isso? Como é que as outras facções, né, os outros Covenants vão aceitar Revendreth de volta? Vai rolar um preconceito? Não vai? Vai ter uma aliança? Não vai? Eu acho que tem bastante link aí com o futuro de Shadowlands que pode ser bastante importante. Principalmente também, né, que tem o Kael, né? O que vai acontecer com o Kael? Ele sai ali da raid, a Accuser falando pra ele que ele tem muito o que aprender ainda. Mas o que ele vai aprender? Pra quê? Qual que é a função que ele vai ter? Ele não vai ser o líder de Revendreth, né? Porque isso vai ser o príncipe renatal, ele vai assumir. Então, quem que vai ser? O que, que o Kael vai fazer a partir daí? Cadê o Garrosh? Cadê o Garrosh? A gente vai salvar o Garrosh?
Deixaram o Garrosh no escoto, velho.
Esquecemos do Garrosh? Porque a gente, player, não tá sabendo que o Garrosh tá lá, né?
Vai ser tipo aquele negócio, né? Vai estar lá o príncipe renatal conversando com o Draven e ele... Puto, Garrosh, caralho, mano, esqueci totalmente, o cara tá lá ainda, vamos lá tirar o maluco.
Ninguém sabe que o Garrosh tá lá, né, porque a gente viu na cinemática, mas ninguém tá sabendo, então pode ser que fique só nisso, aparecendo na cinemática e o Garrosh fica ali pra sempre.
Aí daqui a pouco
saber.
Aparece o Garrosh em outra raid, só que em vez dele tá tomado pelo chá, ele tá vermelhão bompado, tá ligado?
Era o meu principal medo de ser só realmente ele tá de novo corrompido, mas não foi, né. Eu acho que a sua ideia de que ele só aparecesse pra estar ali mesmo ia ser bem legal e ter nada absorver. Mas enfim, então tem bastante link bem legal com essa raid do futuro. Tem bastante coisa que hyparam e não cumpriram também, principalmente pra eu que sou doido de lore, fiquei um pouquinho chateado, mas me dá esperanças do que pode vir, o que pode acontecer pro resto de Shadowlands, tanto de mecânica, quanto de conteúdo, quanto de lore. Tô ainda mais empolgado depois dessa raid do que eu tava antes de ver ela e toda a história que se passou por ela.
Grimonia, rid my castle of these pests.
I'll carve them into infinity pieces.
Sabe do que um goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro.
Então é isso, esse foi o nosso programa de retorno!
Bate palma, dá dinheiro pra gente!
De segunda temporada do Em Manutenção Podcast, a gente vai ter vários episódios que já estão sendo criados à pauta, a gente tem muitos episódios de lore, tem muita coisa...
A gente tem pauta, só falta gravar.
Falta só gravar e editar e lançar. Mas tem muita coisa de lore acontecendo aí. Ontem mesmo teve cinemática nova da Taimanada que a gente quer conversar. Tem teoria de quem são os personagens que a gente já pensou. Tem teoria de o que vai acontecer no futuro de Shadowlands. Tem coisa acontecendo nos bastidores de eventos e conteúdos que a gente quer passar. Daqui a pouco vai ter a BlizzCon Online também. A gente vai ter mais um monte de conteúdo pra falar. Então vai ser uma temporada muito legal essa segunda temporada de manutenção. Então a gente conta com vocês pra ouvir, pra acompanhar, compartilhar, curtir, comentar e fazer tudo o que se faz aí na internet, para que a gente continue empolgado e realizando e produzindo conteúdo para vocês. Finalizando esse assunto de hoje, né, falando de raid e de corrida de World First, na sexta-feira, dia 8, lá na Twitch do Preach. O Preach, aquele que a gente fez o nosso primeiro podcast sobre ele, né, lembra?
Sim.
Faz 84 anos, mas a gente falou sobre o Preach numa entrevista que ele fez com o Ian. Mas ele agora vai entrevistar e vai receber, na verdade, para um bate-papo, os GMs, né, os Raid Leaders, tanto da Limit, que foi a primeira colocada na corrida, quanto da Echo, da segunda colocada, o Scripe e o Max. Eles vão fazer uma roda de bate-papo sobre a Raid, sobre Castelo da Natália e sobre WoW, no geral. Então acompanhem lá, a gente vai colocar o link da Twitch do Preach aqui. Não tem horário anunciado ainda, então a gente não vai colocar o horário, mas sigam e acompanhem na sexta-feira, dia 8. Uma hora vai começar, não sei quando.
E se você quer ajudar a gente agora nessa nova temporada que a gente está começando, a gente tem um novo local onde você pode apoiar a gente. A gente, que a gente tinha comentado, saiu do Padrim. E agora a gente está no Catarse. É, mesmo esquema, mesmos valores, mesmos prêmios, grupos, acesso. Tá lá. Só ir se inscrever se você gosta do nosso projeto, se você quer apoiar a gente a continuar pagando o editor. Porque, por favor, já estamos na segunda temporada, ninguém quer voltar com o Moro editando as coisas no primeiro episódio. Tá muito bom já onde a gente chegou. Então o link vai estar aí. A gente agradece a todo mundo que apoiou na época do Padrim. A gente já encerrou lá o nosso projeto, pra ninguém confundir. Então pode ignorar os links antigos. É, e você pode apoiar a gente por lá a partir de agora.
Então é isso.
Obrigado aí por escutar a gente. Vamos que vamos. Máscara, álcool em gel e não fica no fogo.
É, se protejam agora no finalzinho da quarentena, galera. Daqui a pouco tem vacina. Continuem protegendo vocês e seus familiares. É isso. Tchau!
Ai! Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.